bola na linha de uma jata. Tá começando mais um podcast Zona FA. É isso, pessoal. Estamos de volta essa semana. Muita coisa na Freight se rolou desde nossa última gravação. A gente falou que se tivesse muitas atualizações, a gente voltava ainda essa semana para falar. E temos assunto, temos aí muitos nomes importantes que a gente vai falar nessa quinta-feira. Como sempre, quem está aqui junto comigo no comando desse podcast, Rafa Martins.
Fala, meu mano Ornelas. Ó, eu vou começar o episódio pedindo desculpa aos amigos aí pelo pequeno probleminha que a gente teve no último EP. Que a gente trocou o arquivo e aí o cachê do Spotify, que o Anchor virou Spotify, de uma bagunça. Mas agora eu acredito que tá tudo atualizado. Se você não ouviu o episódio da segunda-feira, pode voltar lá e ouvir que tá tudo certinho, garanto. Mas aí a gente vai para esse episódio, porque tem muito nome que desde o último não passou, né? Então vamos atualizar tudo nessa quinta-feira, Free Agency parte 2.
É isso então, vamos rapidamente para os nossos recados iniciais. O pessoal, o recadinho de hoje vai ser bem rápido, vou falar rapidinho da pré-venda do guia do On The Clock, que tá rolando lá com os meninos On The Clock, entra no Instagram deles, no Twitter, na pré-venda você tem ali um descontinho também muito legal, vocês podem acompanhar muito do que vem aí após, né, essa primeira onda da Freights, que é o draft, né, aqui também essa semana, inclusive, a gente vai ter nossa primeira listinha, então, guia do On The Clock na pré-venda já para vocês, lembrando tempos também, sempre, para você seguir canal Zona FA no Twitter, no Instagram, marcar a gente em conteúdos que você acha relevante para colocar a gente na discussão. Ontem a gente teve aí o anúncio que o menino Belfort, Davi, vai anunciar semana que vem para qual faculdade ele vai. Rafão falou para onde ele acha que ele vai, eu também falei lá no Twitter. Então sigam o Zona FA, que aí vocês não perdem conteúdos diários também em outras redes sociais. Vamos para o nosso bloco único dessa segunda onda da Free Agency. Rafão, você foi o responsável pelo roteiro dessa quinta-feira, então eu vou pedir para que você comece falando ali alguns nomes mais interessantes, né, que foram anunciados depois da nossa primeira gravação e que você acha que merecem mais destaque no começo do podcast.
Cara, eu vou fazer na mesma pegada que a gente fez no último episódio. Vamos tentando aí fazer essa conversa acontecer, a gente vai passando pelos nomes e eu vou trazer um que é o New York Football Giants. Por quê? Primeiro porque na loucura toda dos primeiros contratos, né, a gente passou muito devagar no que foi as movimentações do Giants que vieram desde a semana passada. Usaram a tag no Saquon Barkley, conseguiram estender o contrato, renovaram com Daniel Jones, garantiram as duas principais peças do seu ataque. Só que a gente sabia que o Giants precisava de alvos, e ainda precisa de alvos. Mas eles conseguiram uma troca, né? Darren Waller, tight end do Las Vegas Raiders, tem um contrato muito caro, né? Mas é um cara que pode sim ser um grande amigo do Daniel Jones para garantir bolas contestadas. É um cara que sabe explorar ali o meio do campo. Um jogador muito, muito grande, né? Então é um ativo em goal line, enfim. É um cara que pode se tornar uma das referências nesse jogo aéreo do New York Giants. O Giants mandou uma terceira rodada, uma escolha de terceira rodada para o Las Vegas Raiders e complementou ali a rotação também no front seven. O Bobby Okereke, que fez uma grande temporada com o Indianapolis Colts na ausência ali do Darius Leonard, jogou muita bola e garantiu o contrato. 4 anos, 40 milhões aqui, 10 milhões por ano. Contrato ok também, o Giants precisava de linebackers, acho que o Okereke vai ser o principal nome ali do segundo nível da defesa. E o Raquin Nunes Roches, que fez um contratinho baratinho, mas que vai participar também da rotação ali com o Dexter Lawrence, né? Leonard Williams, até onde vai também, não sei, mas o Nunes Roches foi titular no Buccaneers. Eu achei que foram contratações pontuais, principalmente. Renovar.
E que trazem, entendeu, profundidade, né? Que é o que o time também precisa, né?
Estender passado... o Daniel Jones, né? Pode ser questionável. Eu entendo quem não gosta do movimento e beleza. Só que assim.
Eu particularmente não fui muito fã dos valores, não. Mas é aquilo que todo mundo fala, inclusive você. Pô, se você acha que ele é teu cara, paga o que, não, você assim, que tem que pagar e já era, tá ligado?
O Giants decidiu que queria renovar. Brian Daboll achou que o Daniel Jones é um cara que ele vai trabalhar junto com ele pra evoluir e desenvolver esse ataque. Irmão, hoje o top do mercado tá 50 e ele ganhou 40. Não tem muito o que fazer. Tá ok o contrato dentro de um titular de NFL. A tag, não sei com o Barkley, vai te salvar um dinheiro. Botou uma grana agora na posição de tarente com o Darren Waller. O Okereke, que bom contrato para um jogador que vem para ser titular. Então, assim, movimentações pontuais, mas acho que o Giants, que foi um time que chegou, venceu o jogo de playoffs ano passado, tá ficando ainda melhor para o ano que vem. Gostei das movimentações aí do New York Giants, ainda vai vir uma peça ou outra aí pelo draft, provavelmente.
E é aquilo, né? Você tá dentro da divisão do Eagles, que acabou de chegar no Super Bowl. Você tá nessa divisão que tem Dallas, que é um time que também tem muito potencial, então você também não pode ficar parado, né? Você tem que trabalhar bastante para manter o seu time competitivo.
Dallas também se movimentou, né?
Dallas também se movimentou, né? A gente teve aí, finalmente, o corte de Ezekiel Elliott, que é um cara que eu falo que não consigo entender até hoje como que ainda tava na equipe dos Cowboys, e vamos ver qual que é o futuro dele também.
E Dallas também fez a troca pelo Stephon Gilmore, né?
Perfeito.
E aí, durante esse momento de free agency, eu tenho falado onde está o seu dinheiro. Cara, Dallas aproveitou que o Michael Parsons ainda está no contratinho ok. Para mim, são as posições mais importantes da defesa. Edge rushers e cornerbacks. Defensive tackle, linebacker e safety, o cara tem que ser muito brabo para realmente gerar um impacto. Agora, irmão, se o seu pass rusher não jogar bola, tu tem um problema. Se o seu corner não jogar bola, você tem um problema. E o problema é muito grande. Agora você tem Stephon Gilmore e Trevon Diggs como dupla de corners e DeMarcus Lawrence e Michael Parsons como seus pass rushers. O Dallas tem jogadores nas principais posições. É montar, né? Fazer o deck funcionar melhor, né? O Kellen Moore foi embora, vai ter um OC novo e tudo mais. Então, mas movimento, assim, gigantesco para o Dallas trazer um corner do nível do Stephon Gilmore.
Não, eu também achei, né? E agora você vai ter uma dupla muito boa, né? Com o Diggs, então... Precisava também, né? Secundária de Dallas precisava de ter mais um cara como esse. O Gilmore veteranaço, chega aí pra complementar. Falando em secundária, né? Um nome que também a gente tem que falar é o Jordan Poyer, né? Renovou com os Bills por 2 anos, né? A gente ainda não viu valores oficiais, mas retorna para a equipe do Buffalo. Outro jogador de secundária que também tá no mercado, mas tá de casa nova, é Byron Murphy, que foi para um tal de Minnesota Vikings.
Esse foi um bom contrato.
Eu também gostei.
Uma boa contratação e um bom contrato, né? O cap tá bem amistoso nesse contrato do Byron Murphy. Deram ali 12 milhões e meio garantido, que, pô, pra corner é bem pouco.
Por 2 aninhos também, né?
E é um jogador titular. Deixa eu
perguntar uma coisa.
É o corner 1 em Minnesota, esse aí.
Eu vi o Felipe Vieira colocando isso e olhando esses contratos. Eu acho que ontem, ainda mais com o contrato do Orlando Brown, que a gente vai falar daqui a pouco, eu fiquei com a sensação. Não tá tendo nenhuma venda muito cara também, né, nessa free agency. Nenhum cara que a gente tá falando que foi muito overpay, né?
Pelo menos
eu não tive muito dessa impressão até agora.
Não teve contratos que estavam resetando o mercado, né? Que é o que aconteceu muito na free agency do ano passado. Eram contratos que estavam batendo o top. Tiveram contratos caros dentro da posição, né? A gente falou do Jawan Taylor, do Javon Hargrave. São contratos caros dentro da posição. O Tremaine Edmonds, né? São contratos caros. Mas nenhum resetou o mercado.
Nenhum que você fala, pô, esse aqui, exatamente, esse aqui mudou o que a gente sabe de preço de linebacker, tá ligado?
Eu acho que o cap veio aumentando e os contratos estavam aumentando junto. Acho que essa free agency foi um pouco mais sóbria, e até porque tinham vários times que estavam ali no limite do cap, teve contratos ali mais, né, de oportunidade. A gente falou do TJ Edwards, né, jogadores que você estava tentando complementar. Os próprios, assim, wide receivers, a gente vai falar do Juju no Patriots, a gente falou do Jacoby Myers no Raiders.
11 é um milhões. Um contrato literalmente igual, 3 anos, 33 milhões para os dois, né?
E você tem que pensar que o top do wide receiver é 30 milhões por ano no Tyreek, né? Quando o Justin Jefferson renovar, provavelmente bate, o Jamar Chase vão bater. Cara, você fechar por 10 milhões por ano é 1/3 do contrato top. Então a gente tá vendo muitos contratos mais sóbrios, porque a montagem do elenco é isso. Você tem que pagar 3 jogadores no ataque, 3 jogadores na defesa que vão estar ali ganhando muito e os outros jogadores vão ser role players, né? Você tem que movimentar. Eu acho que isso está acontecendo bastante nessa free agency. Não tem sido estouro, tem vários contratos. Até em montagem do elenco, a gente falando de quarterback, Baker Mayfield no Buccaneers. Você coloca um cara ali que pode jogar de titular, né? Um ano, o contrato máximo dele é 8 milhões e meio. Só que você tem um QB que pode jogar de titular e que não ocupa seu cap. Então você começa a montar o elenco em volta desse cara,
né? E você cria uma competição pro Kyle Trask, né? Que muitos estavam falando que talvez fosse seu titular. Agora você traz pelo menos um veterano, porque o Mayfield já tá nessa prateleira de veterano de NFL. Onde você, durante os treinamentos, pode realmente, pô, o Kyle Trask ainda não tá pronto. Ou eu acho que eu consigo, de repente, ganhar alguma coisa com o Baker, né? Dando sequência aqui, Rafão, vamos aproveitar que a gente já falou de contratos amigáveis. A gente falou um pouquinho antes de gravar, né? Orlando Brown, para o Cincinnati Bengals, 4 anos, 64 milhões, 43 garantidos, 30 ou 31 milhões na conta dele no Pix, quando ele passar a caneta no contrato. Vou te falar que esse, para mim, foi um contrato bom para o jogador, bom para a franquia, bom para todo mundo, cara. Me agradou em tudo. Acho que para ele é muita grana já esse ano. Tem uma grana garantida também. Se de repente Cincinnati não for o lugar para ele, a própria franquia pode cortar sem sofrer muito no futuro. Ele ainda pode ir embora. Como eu falei, é um jogador novo. Ele vai sair desse contrato com menos de 30. Então ainda poderia assinar pelo menos mais um contrato gordo, vamos dizer assim, na NFL. E reforça o setor mais fraco do ataque de Cincinnati, que é a linha ofensiva, que apesar de alguns reforços, até fui atrás ontem à noite quando saiu essa renovação, foi a terceira que mais cedeu sacks e a quarta que mais cedeu quarterback hits. Então você precisava de um cara do peso do Orlando Brown nessa linha ofensiva mesmo.
E até porque agora eu imagino que o Lyle Collins possa ser cortado e vai ser outro nome que vai bater no mercado, né? Recebeu um dinheiro e já perdeu a última temporada com lesão. Eu acho que o Orlando Brown chega para essa vaga para você fazer Jonah Williams do lado e o Orlando Brown do outro.
Quem é o left tackle, na sua opinião?
Eu acho que vai ser o Orlando Brown. Orlando Brown. eu achei um bom contrato, assim. Um valor... Eu falei da maturidade do mercado, né? Hoje o top dos offensive tackles é Trent Williams com 23. O Orlando Brown tá ganhando nem 16. Então,
deixou menos que o menino lá de São Francisco, que foi pro...
Menos que o McGlinchey. Menos que o McGlinchey, exato.
O McGlinchey pegou, acho que 17,5, 18.
Sim. Eu acho um bom contrato, acho que o Bengals fez um bom movimento. Eu sei que tem o Orlando Brown não tem tantos fãs assim, né, na NFL, porque já foi exposto algumas vezes aí em proteção de passe, mas eu acho que ele é um cara titular, né? Eu acho que é um cara que consegue consolidar sua linha. Gostei da contratação, overall, assim. Acho que é um bom movimento pro Bengals.
E vou te falar, olhando aqui rapidinho no Over the Cap, cortar o Lyle Collins esse ano salvaria 7 milhões, quase 8 milhões para Cincinnati. Então, fiquem de olho aí que pode acontecer mais cedo do que a gente imagina. E mercado eu acho que tem para ele ainda, né?
Tem.
Pô, 30 anos ele vai ter nessa temporada, offensive tackle.
Offensive tackle sempre tem mercado, não tem jeito.
Miami mesmo, a gente tava falando um pouco antes de gravar também, né?
Sim.
E o Rafa perguntou para mim se eu preferia tackle ou guard. Eu falei, amigo, qualquer um, a gente precisa dos dois.
Eu não consigo ficar confortável com o Austin Jackson. Então, lá o Collins se bater pode ser uma possibilidade. Também ainda tem disponível no mercado, que eu não falei naquela época, quando a gente estava conversando, o Isaiah Wynn, né, do Patriots. Sim. É outro cara que tem problema de lesão também, assim como o Lyle Collins. Mas uma dessas pode funcionar.
Falando puramente Dolphins, chega no Lyle Collins, contratinho de um ano, para ver se ele vai ficar saudável. E ano que vem a gente vê. Claro que pro jogador ele não vai querer, né? Mas.
Um time que eu quero trazer, que eu acho que não recebeu atenção, mas conseguiu três titulares, é o Cleveland Browns. O Cleveland Browns tem problemas na defesa. No ataque, não tem muita manobra o que fazer, irmão. Pagou lá o Deshaun Watson, você tem o Amari Cooper, você tem jogadores ali.
65 milhões de cap. Só no Watson ano que vem.
Ah, irmão, Nick Chubb. Seu ataque tá ali, não tem muita manobra não. Faz esse ataque com as suas estrelas funcionar, irmão. Não tem o que fazer. Agora, a defesa era um problema. era um problema e não é pouco, não. E aí você trouxe Dalvin Tomlinson, baita defensivo, muito, muito jogador. Jogou muito no Giants, jogou muito no Vikings. Jogador. É um nome que muda a sua DL. Ogbonna Okoronkwo, jogador. Ninguém fala porque tava no Houston Texans e ninguém vê Texans. Pass rusher. Baita contratação. E Juan Thornhill. Safety cascudo, consegue interceptação, tava de titular no Chiefs. Três titulares na defesa, que é o que o Browns precisava. Às vezes você não vai trazer o nome que, uau, né?
É, exato.
Não vai fazer o splash, mas são três jogadores que pouca gente vai falar, mas que vão consolidar um grupo problemático que é a defesa do Cleveland Browns.
E aquilo que você falou, se você tem os caras que estão custando muito, você precisa desses role players. É. Que vão impactar. O time, só pra gente passar a régua em Browns, renovou com o Ethan Pochett, o center. Pô, eu achei uma renovação boa, barata, 3 anos, 18 milhões, pra um cara que só cedeu 2 sacks ano passado, que só cometeu uma falta na temporada inteira. Sabe, pra mim é o que esse time precisa também. E eu vou trazer um outro time que você levantou, né, Rafão? Que é o senhor Carolina Panthers, né, que trouxe Andy Dalton por 2 anos, Miles Sanders, por 4 anos, 25 milhões. Hayden Hurst, 3 milhões, 3 anos, 21,7 milhões. Shai Tuttle e Von Bell. Então, é um time que tem muitos buracos, tem a primeira escolha geral desse ano. Então, tá se renovando.
Tirando o Andy Dalton, acho que todos os jogadores aí vão ser titulares.
Sim, renovou eles. Com o Bradley Bozeman, center, que também é uma boa. Ou seja, tá montando um ao redor bem interessante para CJ Stroud.
É isso, né? Perdeu o DJ Moore, que era um jogador importante, mas eles colocam o Miles Sanders, cara, era o RB1 do Eagles, eu sei que tinha um grupo grande ali de running backs, mas o Miles Sanders era um RB1, o Eagles não podia pagar, então já trouxe um cara que é dinâmico, recebe passes, o Hayden Hurts também, Tyrande, que tá se colocando ali entre os melhores da NFL. Não vou falar que ele é elite, mas ele bate na porta ali do top 10, cara. Sim. Um jogador que consegue agregar também no jogo aéreo. Shai Tuttle é DL titular, Von Bell é safety titular. De novo, o Panthers tá na escolha número 1. Então, assim, o time pra sair da escolha número 1 pra disputar playoffs, né, é um caminho. Mas teve boas adições aqui. O Andy Dalton, pra mim, é a mesma coisa. É um cara que chega pra ajudar na transição aí do que... Seja
lá Stroud, quem for, né?
Seja Bryce Young, é um cara experiente, já jogou playoffs, sabe muito de NFL, veterano, vai ajudar esse grupo.
E olhando para a posição de wide receiver, na segunda rodada, provavelmente você vai ter algum bom nome ainda ali, né? A gente falou, sim, que essa classe ela tem aquela coisa que muita gente fala quem é o 1, mas pouca gente fala quem é o 2, 3 e 4. Então você, de repente, tem ali uma janela de oportunidade para draftar algum receiver bom que acabe caindo, né? Porque não foi jogar no gosto de outras franquias, né?
Tem que saber jogar o draft. Até é o que eu falei, por exemplo, a gente tava falando de Tyrande, né, no último episódio. Pô, é uma classe que tem jogadores. Tem. Offensive tackle, tem jogadores. Tem muito jogador, é profunda. Wide receiver é a mesma coisa, porque o wide receiver não tem aquele cara top 10. Não tem. Pode ser que saia, né? Necessidade, você precisa.
Eu acho que o Digba sai no 10.
Pode ser. Mas assim, não tem esse cara. E aí, sim, o que que é... Pra mim não é estranho se pô, sair um wide receiver na metade do primeiro round. Não seria estranho.
Não.
Porque a maioria dos caras vão sair pro final da primeira rodada e aí você sabe que no dia 2 a classe vai estar ali, né? A classe vai estar ali. Então você pode pegar jogadores interessantes aí no dia 2 também. Sim. Acho que foi uma boa free agency de novo, né? Panthers tem que pegar esses caras, né? Não vai fazer barulho agora porque não tá competindo agora, pra ser bem sincero, pô.
E aquilo, né, nessa NFC Sul, de repente, mais uma vez, né? Como você falou, não chega pra competir, mas dentro dessa divisão dá pra
bater. Agora a gente sabe, é o Buckers do Baker, é o Bucks do Baker, é o Saints do Carr, o Falcons do não sei, do Heineken, talvez, a gente não sabe.
Exato.
Mas dá pra competir.
Rafão, pra gente fechar... eu vou comentar rapidinho, porque a gente falou de Dalvin Cook no último podcast, e eu acho que ele realmente não vai pro Dolphins, né?
Não,
os reportes até no próprio dia que a gente gravou foram que Miami até tentou, mas não rolou, tanto é que renovou com seus três running backs, renovou com o Mostert, renovou com o Jeff Wilson, renovou com o Gaskin, então o comitê volta para 2023. Talvez venha um quarto nome aí no draft ou algum cara aleatório para brigar por vaga. Mas vamos falar de AFC Leste, porque a gente não colocou aqui no bloco, obviamente, porque não está definido, mas Aaron Rodgers bateu o martelo de que quer jogar pelos Jets ontem no show do Pat McAfee. E a equipe dos Patriots, para alívio da nação patriota, finalmente fez ali seus primeiros três movimentos, né? Na free agency. Trouxe o Juju, 3 anos, 25 milhões, que podem chegar a 33. James Robinson, um bom running back. Bom running back, na minha opinião. Gosto bastante do James Robinson. Acho que pode ser ali uma boa. E reforça a sua linha ofensiva com o Riley Reiff, né? Que estava... Se eu não me engano, estava no Bears, né? O jogador que tem experiência nos Lions, experiência em Cincinnati, estava em Chicago no ano passado, vai estar com 35 anos nessa temporada, então
é velho.
Não é,
velho.
É uma solução a longo prazo, mas é um cara que eu gosto.
É um cara...
Para essa linha ofensiva aí.
O Riley Reiff é um cara que eu defendo, porque eu sei que ele não é um jogadoraço, mas onde ele chega, ele é titular.
Sim, onde isso que eu ia falar, e é um cara que está saudável, ele nunca teve uma temporada com lesão na NFL.
Não, ele teve problemas de lesão no ano passado. Acho que no Bengals ele também teve problemas de lesão. Mas
até olhando um dos poucos stats que a gente tem de linha ofensiva, pô, todas as temporadas dele com mais de 50% de presença como titular, sabe? Tirando a temporada de calouro e a temporada passada que ele teve 55% por conta dessa lesão que você falou. Mas mesmo assim ele estava disponível em 16 jogos, sabe?
Ele foi titular no Lions, no Vikings, no Bengals, no Bears. E assim, tem tudo pra ser titular no Patriots, né? Tudo. Ele é o Isaiah Wynn, pode ser. E é 1 ano, 5 milhões, cara. Pô,
barato
de novo. É nada. O James Robinson acho que é um bom complemento aí pro Ramondre Stevenson. O Juju... trocaram, né? Perderam o Jacoby Myers, trouxeram o Juju. Gosto mais do Jacoby Myers, mas assim, beleza. Vamos ver o que vai acontecer. A esperança do Patriots é o Bill O'Brien nesse momento. E precisa de jogadores. Ainda precisa de jogadores. Todo mundo sabe que ainda precisa de jogadores. Principalmente se o Aaron Rodgers bater ali. E eu não tô falando de Aaron Rodgers, que eu tô esperando concretizar. Porque quando concretizar, a gente vai ter um episódio para falar disso, óbvio.
Provavelmente um episódio só para falar disso.
Exato. Muda a figura ali da divisão. Que a gente sabe que tem Dolphins muito forte, Bills muito forte. Aí, pô, Aaron Rodgers chegando no Jets, o Jets é um time que já tem time. Então vai ser uma divisão muito maneira.
Eu não sei se é um pouco de rusga de divisão, mas sei lá, mano. Essa história do Aaron Rodgers, cada vez mais eu acho que pode ser um tiro no pé do Jets, mano. Você trazer ele... Eu concordo com todo mundo que tá falando que a defesa já era boa, que o ataque tem, pô, o calor ofensivo do ano, tá trazendo aí o...
Tem o calor ofensivo do ano,
calor que é o Garrett Wilson.
Tem o... exato, o Salce. E, cara, o Breece Hall é muito running back, machucou no meio da temporada o calor, joga pra caramba.
Então, assim, que pra você fazer tudo que o Rodgers quer, você vai ter que se livrar de algum receiver que você tem hoje no elenco, né, já... O Breece já foi embora, né?
Já assinaram o Lazar, né?
Então, assim... E eu acho que pode ser muito esforço para de repente, você ter uma temporada que você não vai para os playoffs. Mas isso...
Não, eu acho que eles vão. Com o Rodgers, eu acho muito difícil eles
irem. Eu acho que
quase foi com o Mike White.
vamos guardar essas opiniões para quando fechar mesmo.
A galera conhece o Vitor, já veio aqui, o quarterback lá da Rio Football, ele é Jets, vou trazer ele para falar quando rolar isso, com certeza.
Tem que trazer o clubismo de um lado, o negativo do outro que você é, e você que vai estar no meio termo.
A gente não falou do Jacoby Brissett, que fechou com o Commanders, talvez seja QB1, tá?
Sim. Da lista aqui, eu acho que foi o único que a gente tinha falado mesmo, né?
Vou falar rapidamente de jogadores ainda sem contrato. Adam Thielen, Odell Beckham Jr., DJ Shark, wide receivers. Jogadoraço aqui, o seu Malo, Isaac Somalo, o guarda do Eagle. Jogadoraço. Tá aí. A gente tinha dito Mike Sick, Kareem Hunt, Dante Foreman, running backs. Na secundária, o Chauncey Gardner-Johnson ainda está disponível. O Marcus Peters também. Dylan Love, safety do Giants.
Os Lake falaram que ia embora de Filadélfia, agora parece que fica, né?
Fica. Linebackers, temos Bobby Wagner, do Tranquil. Tem uma galera aqui na linha defensiva, cara. Uma galera, tem uns velhinhos também, né?
Essa segunda leva dos veteranos, ela vai ser muito boa, eu acho. Acho que a gente vai ver muito contratinho de 1 ano, 5, 8 milhões.
Tem uns caras aqui muito velhos. O Calais Campbell tem 37, 38, pô.
Foi cortado. E eu aceitava no meu time, pô.
É, mas é, pô, é jogador. Por um maninho, velho.
Eu aceitava no meu time.
Yannick Ngakoue, Leonard Floyd, Bud Dupree foi cortado agora. Tem o Jadeveon Clowney. Tem uma galerinha ali de DL pra assinar, mas é isso.
Jadeveon Clowney assinar por qualquer coisa que mais de 4 milhões por ano, eu vou ficar inconformado.
Bora fechar a régua pro bloco
é
de
isso.
encerramento.
Bom, vamos pro nosso encerramento, então. Bom, pessoal, é isso. Chegamos ao final desse nosso segundo podcast da Free Agency. É, essa semana a gente não volta com Free Agency. A gente tem aí mais um episódio para falar dos top 5 edges da nossa classe de 2023 do draft. O episódio da semana para os nossos nerdolas. É, muita coisa ainda vai acontecer. Se tiver algum, quando o Rodgers confirmar, a gente falou que a gente vem com um podcast especial. Se tiver alguma outra movimentação muito grande assim... Ou se de repente a gente tiver muitas movimentações ainda nas próximas semanas, a gente traz mais um podcast aí de Free Agency. É isso, Rafão. Tamo junto e até essa próxima, o próximo episódio da semana.
Simbora. Vamos virar a chavinha agora pra falar de draft no final da semana. Free Agency já aconteceu muita coisa e é o que o Ornelas falou. Aconteceu uma bomba? A gente faz de repente um episódio pra falar só de uma parada dessa aí que acontecer. Ainda tem novela, né? Nessa off-season. E agora, né? Depois do off-season... A gente sabe onde caiu algumas peças? Se preparem para o mock draft. Ele está vindo.
Ele está vindo e vai surpreender todos vocês.
Vamos fazer um semana que vem já?
Vamos. Beleza. Combinado.
Vamos fazer um semana que vem já.
Vamos. É isso, é então. Isso. E assim a gente fecha, pessoal. Tamo junto. Fiquem ligados. Siga o canal Zona FA em todas as redes sociais.